A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos conhecer um novo mapa que divide em dois o nosso país. O Brasil que aprendeu a se mexer e o que ainda gosta de ficar parado. São Paulo, a maior capital, é também a mais sedentária. E é de lá que vem o alerta. O cérebro de quem não se movimenta, encolhe. Déficit de natureza? Sim, ele existe. Pediatras receitam brincadeiras na lama e passeios no parque para reduzir as infecções infantis. Brasília dá o exemplo. Mais da metade de seus moradores se exercita. Mas em todas as capitais, a população já descobriu as vantagens das academias da rua. Estimulantes, ensolaradas e gratuitas. Quem experimentou, mudou. Milhares de brasileiros que abandonaram as roupas largas em troca de rotinas mais leves e uma nova alegria de viver. Numa palavra, saúde.
Está chegando a hora de mudar os nossos hábitos.
É, não adianta arrumar desculpa. Vem coragem, show preguiça.
No Brasil gigante, uma imensidão de contrastes.
O maior país da América do Sul já tem mais de 200 milhões de habitantes.
Tão grande, mas tão preguiçoso.
Quase metade da população brasileira é sedentária.
O mapa do Ministério da Saúde acendeu o alerta nas 27 capitais do país.
Brasília sai na frente. Mais da metade dos moradores tem rotina frequente de exercícios.
Florianópolis é a vice-campeã.
Já São Paulo é a cidade que tem mais gente sedentária. Será culpa do trânsito? São Paulo ficou com a pior nota na prova. Só pouco mais de 30% dos moradores fazem exercícios. Na cidade que não para, a população precisa se movimentar.
Com a saída, os paulistanos costumam levar quase 3 horas presos nos engarrafamentos. Mas sempre tem jeito. Querem ver como dá para mudar o destino dos sedentários de São Paulo? Estamos a caminho de Mogi das Cruzes, na região metropolitana, a 40 quilômetros da capital. Esta é a Ana Célia.
Hoje eu estou disposta, sou uma pessoa... assim, ativa.
Qual era a desculpa que você tinha para o sedentarismo?
Sempre achar que eu nunca ia ter tempo, né? Porque o tempo, na verdade, quem faz é a gente.
O projeto Envelhecimento Cerebral está ajudando a Ana Célia. Pressão normal, muitos exercícios em grupo, ao ar livre e vida nova.
Hoje eu posso dizer que eu vivo uma vida saudável. Pressão alta, o meu inchaço que eu tinha era muito, sabe? Eu tinha retenção de líquido e hoje não.
É uma nova mulher?
Nova mulher, né?
E mudou a alimentação também?
Mudei a alimentação.
Tem frutas?
Sim.
Tá tudo
mudei,
mais saudável?
Mudei. Era muito assim, sabe? Muita tô com fome, eu vou comer bolacha recheada. Além da gente fazer o exercício físico, mexe muito com o nosso psicológico.
Com 43 anos, a Ana Célia planeja uma longa vida de exercícios frequentes.
Como é que você quer chegar na velhice?
O exercício é muito importante para a nossa velhice.
A Ana Célia segue à risca os mandamentos de um estudo pioneiro que acaba de ser feito aqui na USP. O exercício físico renova o cérebro até na velhice.
Sim, reflete no cérebro. Todos os estímulos são através do cérebro.
E se ele não é estimulado, ele para de crescer?
Conseguimos verificar que houve realmente uma redução do indivíduo que não praticava atividade física.
A parte do cérebro que fica menor é o cerebelo. O cerebelo é fundamental para aprendizagem, equilíbrio, tônus muscular e movimentos voluntários. Menos exercício, menos massa no cerebelo.
Nas mulheres, essa atrofia pode aumentar, pode ser um pouco maior do que 8%, enquanto nos homens esse valor fica um pouco abaixo dos 8%.
da pesquisa acadêmica para a vida real. Os resultados de 5 anos de estudos estão sendo colocados em prática por essa turma aqui, de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. O pesquisador Wesley examina a Ana Célia nos treinos do projeto Envelhecimento Cerebral. Aluna aplicada.
Você emagreceu?
Emagreci, minha filha.
Quantos quilos?
Emagreci 10 quilos.
Reflexos que já mudam a imagem de São Paulo no mapa do sedentarismo. Aqui a gente conheceu a professora Marilena, que também ficou muito mais saudável quando deixou de ser sedentária aos 49 anos.
Ah, eu queria fazer coisas simples como agachar, amarrar um tênis e andar com um pouco mais de desenvoltura. E tinha forças para fazer sozinha, né? E veio tudo junto com a menopausa.
Andar e mexer o corpo. Sim, existe remédio para a menopausa, afirmam estas duas pesquisadoras da USP. A pesquisa foi feita com 60 mulheres entre 45 e 60 anos de idade para avaliar os efeitos antes, durante e depois da menopausa.
E elas relataram menos sintomas após o treinamento físico.
E isso em apenas 6 meses, o resultado foi tão evidente assim?
Sim, a redução do estrógeno, que é o hormônio feminino, que para de ser produzido após a menopausa, ele causa uma aceleração no processo de envelhecimento fisiológico e, com isso, várias outras consequências no organismo.
Mas na época eu já estava com aquelas coisas de calores, de dormir mal.
Nossa vitalidade, ela está muito ligada à nossa mobilidade. Tem gente que fala, poxa, mas eu não faço exercício, né? Sou sedentária, sempre fui a vida inteira. Exercício não tem hora para começar.
O exercício físico também me fez dormir muito melhor. Me deu, assim, uma alegria. Puxa, é possível. Parece brincadeira, mas com 59 anos eu me sinto assim melhor, mais jovem do que com 49.
É muito bonito o que acontece quando a gente começa a fazer exercício. O corpo corresponde.
O primeiro compromisso da Lourdinete é correr logo cedinho aqui no parque em Brasília. Faça chuva ou faça sol, você vem pra cá.
Venho pra cá, todos os dias. Bora correr?
Quanta energia! Está lá no mapa do Ministério da Saúde. A capital, projetada para grandes espaços abertos, é um estímulo. Menos tempo no trânsito e mais tempo para cuidar da saúde.
Botar os pensamentos em dia.
O tamanho disso.
Lembranças do passado. O vestido que Lourdinete usava já virou o troféu. Ela perdeu 20 quilos.
Eu não tinha noção que era esse tamanho todo.
Não tinha noção também do tamanho da virada.
A Lourdinete, ela nos procurou, né, em 2014, estava pesando 108 quilos.
Você antes era totalmente sedentária?
Totalmente sedentária. Hoje, assim, a corrida é uma das minhas paixões. O médico falou assim, que eu tinha que colocar na minha cabeça que exercício físico era remédio para minha vida.
É igual escovar os dentes, né? Então, os nossos pais lá atrás, eles nos ensinaram que era importante escovar os dentes. Nosso papel aqui é muito semelhante. É mostrar para as pessoas que elas precisam fazer uma atividade física.
Mais disposta, mais rápida.
A Lourdinete já sabe. Começa o expediente muito bem disposta no Tribunal Superior do Trabalho. No prédio existe uma campanha para que o servidor troque os elevadores, que são muitos, pela escada. É uma forma simples de incentivar a atividade física no trabalho. E nós que somos visitantes, vamos seguir o exemplo? Por que não? Também vamos de escada. Já é noite aqui em Brasília e o expediente do Tribunal Superior do Trabalho terminou. As salas estão vazias, menos uma. É que tem um pessoal que não vai embora sem antes, digamos, passar pela última tarefa do dia. Uma aula de yoga.
Respira.
Tem yoga.
1, 2, 3, 5, 6, 7.
Tem dança de salão.
Abriu, lateral.
Ah,
tem uma atividade física tão gostosa, com música, é muito gratificante. Eu não acho nem sacrifício, não.
Subiu.
Tem ginástica laboral no meio do expediente.
Vocês serem do Tribunal Superior do Trabalho, vocês precisam dar exemplo.
O exemplo tem que sair daqui, né? Então a gente precisa realmente mostrar a importância de ter pessoas saudáveis trabalhando.
Olha, gente, que dia lindo para pegar uma praia.
Só falta praia.
Só falta praia, mas por que não sonhar com a praia também, né?
Estamos em Florianópolis, capital de Santa Catarina. E visitando a cidade, a gente entende porque quase a metade dos moradores pratica atividades físicas regularmente.
Uma caminhada contribui muito para a sua vida, uma corrida, andar de bicicleta, surfar. Você tem muitas atividades que você pode fazer e que não depende necessariamente de você pagar uma mensalidade em um determinado local para ser ativo.
Outra façanha de Florianópolis é que é a cidade que tem menos obesos no Brasil, né? Já é resultado desse movimento da atividade física?
Com certeza, porque o que você observa, se a pessoa ela faz atividade física, ela vai buscar hábitos mais saudáveis. Nós somos os maiores consumidores de frutas e verduras.
Vários bairros da cidade têm essas feiras de rua, frutas, legumes e verduras.
Você nota que tem poucos obesos mesmo aqui em Florianópolis?
Eu noto que as pessoas elas se exercitam bastante, que as pessoas se preocupam realmente em melhorar a saúde de alguma forma. E a alimentação e o exercício físico combinados, eles fazem com que as pessoas vivam de uma forma mais leve.
Mais leve e mais saudável comendo bem.
Aí você começa a fazer seleção de alimentos também.
Caminhando, correndo, dançando, alongando, respirando.
Subindo um lance de escada, mexendo uma manivela ao invés de apertar um botão.
O professor Liste Palmeira, da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, garante: nosso corpo, quando se mexe, passa uma faxina. Quando está parado, só acumula gordura, pressão e dores.
Musculatura atrofia, fica fraca, você fica com mais gordura, a gordura entope os vasos e aí vai um ciclo, glicose sobe, pressão alta. Você precisa dar uma acelerada no teu organismo para dar uma queimada em resíduos assim, de gordura. Aí tem mais saúde, tem mais facilidade para fazer as coisas.
Um pacto de amor à beira do mar. O marido ouviu o apelo da mulher e já perdeu quase 50 quilos. O professor deprimido, que não saía de casa, emagreceu 30 quilos pedalando. E a tristeza foi embora. Voltamos já já.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Cidades banhadas pelo mar, tão sedutoras e naturalmente planejadas para uma vida saudável. Com vocês, Florianópolis, a capital de Santa Catarina, a segunda mais dinâmica do Brasil, depois de Brasília, no mapa do Ministério da Saúde.
Ah, e aí está o Rio de Janeiro. No mapa, nem aparece tão bem colocado assim. Mas aqui, todos os caminhos nos levam para infinitas possibilidades de aventuras e transformações. O Paulo descobriu o melhor remédio para se livrar da depressão e vestiu a camisa de atleta.
Eu estava com 190 quilos e estava precisando emagrecer, estava precisando de sair de casa.
O professor de história passou 2 anos sem sair de casa, perdeu o emprego e ganhou 90 quilos.
É importante falar que a minha depressão, ela se iniciou com o término de uma relação e realmente me afundei, eu não queria fazer nada e tal, eu estava muito triste, muito cabisbaixo.
A mãe do Paulo surgiu como a solução que mudou radicalmente a vida dele.
Ela achou que a solução dos meus problemas seria uma bicicleta. Como ela mesma diz, pedalando os problemas ficam para trás. Então ela falou assim, não filho, vamos lá, vamos sair dessa. E me fez acompanhá-la nos eventos de pedal que ela pratica. Ela é fundadora de um dos grupos mais antigos aqui do Rio de Janeiro.
Paulo gostou da ideia, mas não conseguiu acompanhar a mãe. O excesso de peso era um obstáculo quase insuperável. Não para ele. Foram muitas tentativas. O primeiro desafio do Paulo foi tentar dar uma volta nesta pracinha que fica em frente à casa dele. O Paulo não conseguiu. Faltou o fôlego. Mas ele foi persistente. Não desistiu. Continuou treinando, ganhou resistência. E hoje o Paulo consegue pedalar 170 quilômetros em apenas um dia. Pedalando, o Paulo emagreceu 30 quilos.
Foi bom a gente ter comprado uma bicicleta para ele e daí ele conseguiu se reanimar e hoje em dia já emagreceu e tá outra pessoa.
Eu acredito que todo aquele que tenha essa vontade vai conseguir, porque eu com esse corpo consigo, né? E esse é o objetivo do grupo.
O grupo. Sim, o Paulo criou este grupo.
Essa é a galera aqui que tá junta sempre e pedalando e tentando emagrecer.
Cara, eu já perdi 8 quilos.
3 quilos e meio.
Perdi 9 quilos.
Eu queria um grupo que eu pudesse pedalar, né, no ritmo mais devagar, no ritmo mais cadenciado e que as pessoas também não me olhassem torto.
Como olhar e resistir? Hora do almoço, na casa do Paulo.
Uma tentação, hein, Paulo?
É verdade. Mas aqui a gente está com bastante carboidrato, que é o que dá energia para a gente nas nossas pedaladas.
E esse termo, ciclogordismo, surgiu como?
Esse termo, ciclogordismo, na verdade foi bullying. A gente tem essas brincadeiras e o pessoal falava que eu não fazia cicloturismo, né? Que eu ia fazer ciclogordismo.
Passeios à noite durante a semana no Parque de Madureira, zona norte do Rio. No fim de semana, muito fôlego para admirar a Baía de Guanabara.
Tudo muito certo, né, com relação ao grupo. Você vê aí a quantidade de pessoas que a gente está arrastando.
Hoje o grupo tem mais de 600 adeptos e não tem nem 4 meses.
Qual a sensação que você tem ao pedalar?
A sensação de liberdade, a sensação de felicidade, né, de que os problemas realmente ficam para trás.
Paulo ainda quer emagrecer mais e para isso vai continuar explorando as maravilhas do Rio de Janeiro de bicicleta.
É uma vida muito diferente daquela que você estava tendo antes.
É muito diferente, né, do que ficar numa cama, deitado, triste. Eu nem me lembro por que eu estava triste.
Quem disse que tristeza não tem fim? Pode ser pedalando, como Paulo faz no Rio. Ou correndo, como faz o casal que conhecemos em Florianópolis.
Com sol ou com chuva, frio ou calor, 5 dias por semana, o Gelsomar e a Fran não abrem mão de um compromisso. Eles correm e pensar que o casal era totalmente sedentário até um pedido de presente de aniversário mudar essa história.
Eu fiz um pedido especial para o Gelson, querendo que ele vivesse muito tempo comigo. Eu pedi então que ele fosse mais saudável. E para que isso acontecesse era necessário mudar então o nosso estilo de vida. E foi isso que aconteceu.
Aconteceu sim. Aí está a prova. O casal Fran e Gel antes.
Quantos quilos você pesava na época?
Quase 120.
E hoje?
76.
Como é que você reagiu a esse pedido?
Eu não tive como dizer não, né? Porque como a gente, quando ama uma pessoa, a gente tem que fazer algumas concessões.
É, nós estamos há 2 anos neste processo.
Processo que mexe também com a alimentação.
Frutas, verduras, legumes, isso não existia na nossa casa. Antes a gente ficava muito mais em casa, saía somente para comer. Agora a gente sai para fazer provas, conhece outras pessoas.
Eu tentava me incentivar a sair, me incentivar a fazer as coisas, mas eu ficava retraído e não queria.
A atividade física e a mudança na alimentação, não somente ela vai melhorar o seu visual físico, mas também vai trabalhar nas questões psicológicas.
Eu não conseguia descer uma escada, eu não conseguia me movimentar direito, eu não tinha uma roupa que me servia.
E quase 2 anos depois, vocês planejando correr uma maratona, isso seria impensável, né?
Com certeza, 42 quilômetros, né? Já tem data programada, será em 11 de junho do ano que vem. Nós vamos fazer em Porto Alegre, para quem não saía de casa.
Você entendeu o recado?
Entendi o recado, sim.
O recado é para todos nós. Tá aí o que aconteceu com o Gelsomar.
Tá aí a superação do Paulo. É uma cidade de traçado sedutor, bonita por natureza, com suas curvas e contornos que são um convite para se movimentar. Terra da vida naturalmente saudável, o Rio de Janeiro é um lugar que transpira saúde. Estamos no alto do Morro do Vidigal, debruçado para o mar. Aqui vive o casal Sandra e Fabrício com os 2 filhos, Miguel e Morgana. Está na hora do almoço de domingo, servido na ampla varanda. A família está num esforço concentrado para transformar a rotina de certos exageros.
Final de noite, a gente inventava de fazer uma linguiça com cebola, sabe? Cerveja, sentar pra conversar, sentava aqui. Só que eu vi que
tava dando certo.
Tava dando certo.
O Fabrício trabalha a noite inteira dirigindo táxi e a Sandra passa o dia tomando conta de uma loja.
Correria do dia a dia, a gente tem que fazer comida, deixar a criança na escola, ir trabalhar.
São 5h20 da manhã, o dia está amanhecendo aqui no Rio de Janeiro. O Fabrício encerrou agora há pouco o trabalho dele no táxi, ainda não dormiu, tem alguns compromissos e só depois vai dormir. Para a Sandra não. É o primeiro compromisso do dia da Sandra e o casal trouxe hoje o Miguel para dar aquela força, né, Miguel, para os pais. Tem que ter muita força de vontade, não é não, gente?
Assim, quando eu estava menos estimulada, ele, vamos lá.
Quem me estimula mais é ela, né?
Ele tem dias que, assim, quando chega na quinta-feira, que ele começa a ficar um pouco cansado e quer ficar em casa. Ai, não vamos hoje, não. Vamos sim, levanta, vamos embora. Bota a bermuda e vamos embora.
Então vamos lá, então. Vou acompanhar vocês. E é sempre na areia?
A gente acha mais gostoso.
Em alimentação, vocês também mexeram muito? Mudaram muito?
Olha, deixamos bastante, viu? Se deixasse todo final de semana, quer churrasco. As crianças adoram.
Sim, a gente usa muito forno.
Vocês preferem coisas mais assado?
Isso, assado, ensopado.
O prato aqui da Sandra tem alface, batata doce, pepino, tomate, tem um pouquinho de carne. Poxa, você tá levando a sério mesmo essa mudança de vida.
É, acho que pra viver bem, já que eu resolvi mudar, vou mudar pra melhor mesmo, e pra sempre.
Para sempre mudando de hábitos, mesmo tendo horários diferentes. Uma rotina que poderia atrapalhar o novo projeto de vida. Mas o casal superou tudo o que poderia ser obstáculo. Casal que muda unido, continua unido.
Acabou aquela coisa de ficar em casa e dormindo.
Praticamente quintal de casa, né? Não aproveitar uma belezura dela.
E por falar em belezura e também de graça, estamos num parque no Recife. O céu estava escuro ainda quando encontramos o seu Geraldo se preparando para mais um dia pleno de saúde. Ele mudou muito. Quem te viu, quem te vê.
Como é que era o físico do senhor?
Gordinho, muito sedentário, quando subia uma ladeira, cansava logo, não tinha disposição para nada.
comecei a malhar por orientação médica, né? A saúde melhorou 100%.
A gente é testemunha. Seu Geraldo não para.
Depois de malhar por mais ou menos 2 horas e correr 6 quilômetros até o local de trabalho, o seu Geraldo já está aqui, ó, de banho tomado, pronto para iniciar o expediente como funcionário público nessa empresa estatal aqui no Recife.
Eu fico impressionada com a idade que ele tem e essa disposição, que muitas pessoas jovens não têm essa disposição que ele tem.
61 anos e apelido de Garotão.
Eu, particularmente, chamo ele de Gato Guerreiro, né?
Por que Gato Guerreiro?
Eu acho que ele extravasa todas as suas coisas ali e quando chega aqui fica bem calmo, né?
O senhor levanta que horas para começar a treinar?
Eu levanto às 4 horas. 4 horas, organizo meu almoço, minha comida.
2 bananas. Aqui, isso aqui é tudo, coloco no prato. Aliaça, batata doce.
Seu Geraldo mudou totalmente a alimentação. E ele mesmo prepara as refeições.
Fazer radical feito ele não vai dar, não.
Dona Vera é o oposto do marido.
O desafio agora é levar a Dona Vera para praticar exercício físico também?
Ela tem que também ter um tempozinho para poder cuidar da própria saúde. Porque é uma pessoa que tem problema de hipertensão, diabética e é um pouco assim sedentário. Só não é totalmente porque ela cuida das crianças e faz uma coisa, faz outra, é uma atividade.
Na casa do seu Geraldo, em todo o país, a mesma realidade. Os homens são mais ativos do que as mulheres. É o que mostra a pesquisa do Ministério da Saúde. Entre os homens brasileiros, 45,6% são ativos. Já as mulheres são mais sedentárias. Apenas 30,8% são ativas.
Consciência tem. O que está faltando?
É fazer e o tempo.
Ei.
Tem que ter tempo.
Tempo que o seu Geraldo aprendeu a administrar com a maior disposição.
Disposição até para novas descobertas. Estamos agora em Brasília, a capital mais ativa do país.
É jabuticabeira.
Essa é legítima.
No jardim de casa, Sérgio e Elisângela colhem os frutos da nova rotina.
Bom dia.
O dia vai ser cheio de compromissos, mas o Sérgio e a Elisângela já sabem como reservar um tempinho para cuidar cada vez mais da saúde. E o melhor de tudo, fazem exercícios juntos e em casa.
Eu era sedentária, totalmente sedentária, tinha insônia, não dormia bem, não me alimentava bem, dor na perna, dor de cabeça, e eu tive um câncer de mama. E com isso eu falei, bem, eu preciso mudar minha vida.
Se não fosse ela, não estaria aqui.
É um estímulo também, vocês dois, fazerem atividade física juntos?
Ajuda.
Um ajuda o outro.
Não só em questão de peso, mas principalmente de humor, autoestima, uma série de coisas.
Eu tive o câncer em 2013, né? Todo o tratamento foi em 2013. Em 2014, eu já comecei a procurar um nutricionista para mudar a alimentação, para me dar mais energia. Em 2015, eu já estava melhor, né? Já tinha mais disposição. Por que não, né? Procurar um profissional aqui em casa. Eu encontrei na alimentação e no exercício físico, né, uma manutenção para que meu corpo fique bem.
Por isso, o casal também teve que pensar no orçamento da família. Não é barato ter um professor em casa, são R$ 1.000 por mês. Mas Elisângela e Sérgio fizeram as contas. Analisaram que, como trabalham fora, dificilmente encontrariam tempo e disposição longe daqui, numa academia, por exemplo.
Déficit de natureza. Médicos receitam ar livre e banhos de lama para reduzir alergia e infecções infantis. E o que parecia impossível, adolescentes mais sedentários que os adultos. É daqui a pouco.
Olá, amigos.
quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Sempre existe um lugar para espantar a preguiça. Na capital do arranha-céu surge o exemplo das famílias. Que tal sair de casa e brincar lá fora?
E na escola de Goiânia, o conselho dos professores para os adolescentes: andar a pé faz bem. Eles estão mais sedentários do que os adultos.
Nas cidades de concreto e asfalto, os redutos verdes são cada vez mais raros. Mas isso não pode servir de desculpa para a falta de conexão com a natureza.
Olha, eu acho fundamental a criança poder estar ao ar livre, poder correr, poder estar à luz do sol.
Esticadinho, esticadinho.
São quase 4 horas da tarde de um dia normal de trabalho aqui em São Paulo e essas mães estão fazendo um piquenique com as crianças. É um compromisso que elas não abrem mão. E assim, dessa maneira divertida, elas enfrentam dois problemas ao mesmo tempo: o sedentarismo e o déficit de natureza. Déficit de natureza e sedentarismo. Uma combinação que provoca doenças no adulto e na criança.
É muito interessante observar que quando você estimula a criança a fazer movimento, elas começam a ficar menos alérgicas, com menos rinite e mais fortes contra infecções.
O pediatra Ricardo Gelman vai além. Exercício e natureza são remédios para a vida inteira.
Lá no Rio poderia prescrever praia, aqui em São Paulo a gente pode prescrever parques, praças.
É que todo mundo pode dizer, não tenho tempo.
Tempo ninguém
ficar
tem.
Longe, é, isso não vale.
Não vale, a gente optou, abriu mão de muita coisa para poder tirar esse dia e a gente não marca nada nesse dia, é um compromisso mesmo, como se fosse um trabalho.
Um lugar desse tem muita brincadeira, muita planta diferente, bicho.
Voltar ao mesmo local é muito interessante, porque a natureza ela muda, sempre é diferente, então isso aguça a capacidade de percepção.
E a criança ela é exploradora, né? Então se a gente permite que ela explore, ela explora por natureza.
Infelizmente, hoje a gente associa muito a natureza com risco, né, com perigo. A criança não pode subir na árvore porque senão ela cai, ela não pode pisar na grama, ela não pode se sujar porque ela pode adoecer.
Como é o nome dessa piscina aí?
Poça de lama.
Poça de lama. E hoje está liberado banho de lama, sujeira, não tem problema nenhum.
Só chegar em casa e tomar um banho.
Quando você fica sabendo que os pediatras estão recomendando, e aí?
Melhor ainda.
E olha o pediatra ali, brincando de lama com o filho.
Eu levo um balde para brincar com meu filho num programa que a gente chama de lama. E as infecções diminuem, as alergias diminuem, e todo mundo fica mais feliz.
Precisa ter um equilíbrio. Acaba que hoje as crianças estão muito mais internas, elas passam 90% do tempo delas em ambientes fechados. E a gente precisa ampliar, precisa aumentar esse tempo dela ao ar livre.
Chegar em casa feliz, alegre, tomar um banho, comer muito e dormir exausta.
O maior impacto é a gente transformar essas crianças em adultos mais saudáveis. Menos obesidade, menos hipertensão, menos sedentários, porque eles vão estar treinando essa relação com o corpo, com o movimento desde criança.
A Isabel está no meio do caminho. Ela faz parte da pesquisa com adolescentes de escolas públicas em Goiânia. Os números do Ministério da Saúde preocupam e confirmam o que mostra a pesquisa feita aqui em Goiânia. 54,3% dos adolescentes brasileiros são sedentários. Os meninos são menos. As meninas, oi pessoal, são mais.
As pessoas estão muito presas dentro de casa, porque o conforto está lá.
Hoje, os adolescentes, eles preferem o deslocamento para a escola de ônibus ou de carro. E passam muitas horas no celular, no computador, em jogos.
Mas chega um certo tempo que você percebe que sua saúde não é a mesma. E muitas pessoas, infelizmente, procuram atividade física depois de um susto.
E a Isabel já teve um susto.
A pressão estava ficando alta, estava me prejudicando. Não estava conseguindo correr, não estava conseguindo fazer mais nada. Andava pela rua, já estava cansado em pouco tempo.
Quem aqui gosta de praticar algum exercício físico?
Silêncio no ar e o alerta na escola.
O sedentarismo, ele é um fator de risco muito importante para a doença do coração. Então eu resolvi fazer essa avaliação para tentar identificar de forma precoce, né, no adolescente de 14 a 18 anos, se ele teria risco para desenvolver esse tipo de doença no futuro. Então a gente fez essa investigação com um aparelhinho que se chama pedômetro.
O pedômetro marca os passos que a pessoa dá. O resultado da pesquisa? Foram avaliados 132 adolescentes de 4 escolas públicas da região leste de Goiânia. Exatamente 56,8% são sedentários. As meninas, ainda mais do que os meninos, 68,6%. E 43,5% de meninos são sedentários.
Eu considerava que o adolescente ele poderia ser um pouco mais ativo que o adulto, e não foi isso que a gente encontrou. Os dados eles são semelhantes ao sedentarismo no adulto, até um pouco piores.
Puxa, levanta, levanta.
Mas dá tempo de mudar, não é, Isabel?
Foi um susto, sabe, que eu levei. Nossa, agora eu tenho que praticar esporte, tenho que reeducar minha alimentação.
Então vamos tentar saber agora se você saiu dessa vida sedentária ou não.
Então, Isabel, esse aparelhinho aqui, ele vai contar os passos que você dá durante o dia, tá? Então eu vou zerar ele aqui agora e você vai usar na sua roupa o dia todo. Só vai tirar para tomar banho e para dormir.
Se o pedômetro marcar 10 mil passos por dia, você saiu do sedentarismo. Isabel passou 2 dias sendo monitorada por esse aparelhinho.
A média por dia foi 12.133 passos. Isso é muito bom, Isabel. Acima de 10 mil passos, você não é mais considerada sedentária.
E muitas vezes as pessoas até esquecem que existem lugares como esse aqui.
Um lugar bom, um lugar fresco e um lugar que você vai se sentir bem fazendo atividade física.
Praticar exercícios num espaço como esse, sem teto, sem paredes e com direito à brisa do mar e a uma vista assim, ó, inspiradora. Atividade física de graça e com orientação profissional em 42 academias da cidade por todo o Recife. Movimentação garantida de dia e de noite para mais de 60 mil pessoas todo mês. Uma mistura democrática de homens e mulheres de todas as profissões e sem limite de idade.
Joelho em cima, vai capricha!
As academias também funcionam nos parques do Recife.
Lá em cima, Raquel, lá em cima!
É com o esforço de cada um que o Recife quer deixar no passado o título de vice-lanterninha entre as cidades que mais praticam atividades físicas. Pessoas estão dispostas a reverter esses índices?
O nosso trabalho é esse, de estar mostrando às pessoas que eles têm que sair de casa, têm que vir fazer atividade física. Na próxima, eu vou dizer a você, olha, estou com os dados aqui e Recife está em outro patamar.
Vamos, Débora, vamos, Débora.
O projeto das academias tem 14 anos e mudou a vida de muita gente. Mal dá para acreditar, mas a Débora, aos 27 anos, tinha pressão alta e quase infartou.
Minha vida mudou radicalmente, que eu perdi 25 quilos em 8 meses.
Você achou que fosse ser tão agradável assim, seguir uma recomendação médica?
Não, assim, achei que ia ser agradável para a minha saúde, mas melhorou em tudo na minha vida.
Bora!
Quanto mais as pessoas vêm para a academia da cidade, menos elas vão para o posto de saúde?
É a nossa lógica, a gente trabalha para isso.
Quem também está festejando é a Maria Simone. Já perdeu 13 quilos e a roupa antiga ficou enorme para ela. Em um ano, quanta diferença! No figurino, nas medidas e na rotina.
Mas precisou mesmo de puxão de orelhas, a saúde está ameaçada para reagir.
Com certeza. Primeiro o médico, né? E depois a Zumba, que também que me ajudou bastante, que me deu força.
Zumba, o ritmo conquistou a terra do frevo. Duas vezes por semana, a diarista segue em direção ao viaduto que fica perto da comunidade onde mora. E pensar que este era um território proibido para os moradores, um espaço perigoso, usado para o consumo de drogas. Agora é palco de um grande espetáculo.
O médico falou para mim: Marco, você está acima do peso. Aí eu ia passando por aqui, vinha os colegas dançando, as colegas. Aí eu entrei, não tive vergonha e hoje estou aqui.
Sedentarismo nunca mais?
Nunca mais. Show de sedentarismo. Deus, ele sabe como
aconteceu. Eu disse não. Posso correr, não podia correr, agora eu corro, faço tudo.
Se praticar exercícios físicos sozinho já é bom, imagina acompanhado e muito bem acompanhado por toda essa turma aqui. É assim que o Recife dá a largada para recuperar o tempo perdido.
Ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dose Voz. Há 14 anos em seu coração.